Vamos voltar ao nosso assunto. Então, nós tínhamos visto na semana passada que Jacob Avinu recebeu as carruagens do Yosef e do faraó para poder descer para o Egito. E ele, no primeiro momento, duvidou, depois ele acabou aceitando, percebeu que, de fato, o filho dele não só está vivo materialmente, como também espiritualmente, e, por conseguinte, ele pode e deve ir visitar seu filho. E assim, ele, em primeiro lugar, nós vimos que ele viaja para Beersheba. Viaja para Beersheba para se inspirar, em primeiro lugar, se inspirar na bondade que Abraham fazia nessa cidade e do hotelzinho que ele tinha, para dessa forma ele estar com uma influência positiva para descer para o Egito. E além disso, nós vimos que ele foi para lá também para colher e cortar os cedros que o seu avô Abraham plantou, porque os seus descendentes vão precisar disso no Egito, e é uma forma de incentivar também eles, quando estiverem agora no Egito, eles precisam de alguma coisa que mantenha a chama da fé acesa. Isso vai ser feito por intermédio dessas madeiras, que todo mundo vai poder ver elas de vez em quando, ou saber da existência delas, e saber que nós estamos aqui, estamos escravizados, estamos sofrendo, mas vai chegar o momento que nós vamos poder sair daqui e servir Deus no deserto. E aí, Jacob se levanta de Beersheba, e agora sim ele vai viajar para o Egito. E é só nesse momento que ele pega as carruagens que foram enviadas pelo governo egípcio para levar ele para o Egito, porque essa viagem, que não tinha nada a ver com o que o governo está querendo, ele não quis se aproveitar das carruagens que não são dele. Então, para Beersheba ele foi com a carroça, a carruagem dele, e agora sim ele pegou e aceitou para ir para o Egito com as carruagens do Egito. E assim foram para o Egito todos eles, Banav, os seus filhos, Uvnei Banav, e os filhos dos filhos, e todos junto com ele, Benotav Uvnot Banav Vechon Zaró, e as filhas e as filhas dos filhos e toda a sua descendência, Revi e Tom Mitzrayma, o Jacob trouxe com ele para o Egito. Podemos testar. Então é interessante que foi toda a família do Jacob, e parece do versículo, quando a Torá fala sobre isso, que foram os filhos Itô, junto com ele, e depois a Torá fala que foram as filhas e as netas, Revi Itô Mitzrayim, ele trouxe com ele para o Egito. Parece que aqui tinha dois tipos de pessoas. Teve aqueles que foram junto e teve aqueles que foram levados juntos. Ou seja, nós estamos indo para o Egito. Nós temos na família uma tradição, já sabemos e conhecemos que Abraão Avinu foi avisado por Deus que vai chegar um momento que vai todo mundo ser escravizado numa terra estranha. Está cheirando que isso está começando. Parte da família falou, se assim Deus quer, vamos. E parte da família falou, não, não vamos. Não queremos isso, não vamos. E eles tiveram que ser levados, Revi e Tom Mitzrayim. O Jacob teve que arrastar, levar essas pessoas. Não, vocês vão vir junto, toda a família vai vir junto. E aí a Torá começa a trazer a lista de passageiros dessa viagem. Ve'eile shemot b'nei Israel habaim mitzrayma. Esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito. Yaakov uvanav, Yaakov e seus filhos. Bechor Yaakov Reuven, primogênito do Yaakov é o Reuven. Uvnei Reuven, e os filhos do Reuven, Hanoch, Falu, Hetzron e Carmi. Então o Reuven foi ele, a esposa dele, Reuven, e quatro filhos. Uvnei Shimon, e os filhos do Shimon eram Yemuel, Yamin, Ohad, Yachin, Sohar e Shaul ben Aknanit. Seis filhos. Então é Shimon, a mulher, seis filhos. Uvnei Levi, os filhos do Levi, Gershon, Kehat e Merari. Então o Levi tinha três filhos. Aliás, não tinha nascido ainda. Aqui só desceu Levi e três filhos. Os filhos dele não tinham filhos. Mas o filho do meio dele, que é o Kehat, teve quatro filhos. Quer dizer, o filho do Levi, Levi é o terceiro filho de Yaakov. O Levi teve três filhos. O filho do meio dele teve quatro filhos. Esses quatro filhos, o mais velho era o Amram. Amram era pai de Moshe, de Aharon e Miriam. E o segundo irmão, por isso que estou falando só curiosidade, o segundo irmão chamava-se Yitzhar, que era justamente tio de Moshe. Então ele aqui não tinha nascido, não desceu para o Egito, ele nasceu no Egito. Uvnei Yehudá e os filhos de Yehudá, Er, Onan, Sheila, Peretz e Zerach. Cinco filhos. Só que, contra a Torá, Vayamoter Veonan, Peretz Kenan. O Er e o Onan morreram na terra de Canaã. Lembram? Eles foram casados com a Tamar. E eles morreram. Então a Torá fala que esses filhos existiram, mas não desceram para o Egito. Eles morreram.
Mas ele já tinha nascido, então, os gêmeos? Então.
Sim, os gêmeos dele estavam nascidos, era Peretz e Zerach. Yehudá. Yehudá. Agora, o gêmeo mais velho do Yehudá já tinha filhos quando eles desceram para o Egito. Tatará diz que ele já tinha dois filhos, Hetzron e Hamul. Aliás, esse Hetzron era tatatatataravô de David Amelech. O David era descendente de Yehudá via Peretz. A gente canta isso no Lechadodi. Quando a gente fala lá que vai vir o Mashiach, a gente fala Ben Parzi, da família Parzi, quer dizer, os filhos de Peretz.
Porque ele que casa com a Ruth?
Não é ele que casa com a Ruth. É um descendente dele que casa com a Ruth.
É, o descendente dele casa com a Ruth.
Exatamente. Continua a Torá, o Bnei Issachar, os filhos do Issachar, eram Tolá, Fuvá, Yov e Shimron. Quatro filhos. O Bnei Zevulun e os filhos de Zevulun, Sered, Ve'elon e Yachle'el. Três filhos. É interessante que aqui aparecem nomes que você não ouve na rua. São nomes que não são usados hoje em dia. Fora os nomes das tribos em si, e um ou outro aí que escapa, a maioria deles não são usados hoje em dia. Quer dizer, Peretz e Zerach, por exemplo, são usados. Os outros nomes já são bem mais raros. Tem também Ohad, às vezes você ouve alguém que chama assim, Hanoch existe, Hetzron existe. Mas os outros nomes são muito raros. Ó, muito bem. A Torá vai falar daqui a pouco. Vamos chegar na conta. Por enquanto a Torá agora resume. Nós vimos até agora os seis filhos da Leá: Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Issachar e Zebulun. São seis filhos. E os filhos deles. E no caso de Yehudá, até dois netos. Então resume a Torá e diz: Eile benei Leá. Esses são os filhos da Leá. Asher yalda le'Yakov befadan Aram, que ela teve com o Yaakov em Padan Aram, na terra do Lavan. E tem mais uma, Vet Dinavito, e tem a Diná, sua filha também. Kol nefesh banav uvnotav shloshim veshalosh. Total de almas que temos aqui, total de pessoas que nós temos até agora, 33 pessoas. Fala. Como? A Diná encontra com ela. Ela era a sogra do Yosef, né?
Mas ela encontra a filha e ela sabe que a filha...
Provavelmente sabe. Provavelmente sim. Uma pergunta interessante a sua, mas imagino que sim. Bom, na verdade, se nós contarmos aqui a Torá falou que tem 33 pessoas. Se você contar o pessoal aqui da família, filhos da Leá e netos, você vai chegar a 32. Então, o que, que é 33? Então, o Talmud e o Midrash explicam que saíram 32 pessoas da terra de Israel. Só que a esposa do Levi estava grávida. E ela deu à luz na entrada do Egito. A esposa do Levi deu à luz a uma filha na entrada do Egito. E por isso eles saíram. Está a lista de quem saiu. E no final a Torá fala que se entraram no Egito 33, porque nasceu uma menina na entrada. Essa menina da entrada é Yocheved, futura mãe de Moshe. Como? Certo. Sim. Falei antes que esses... Eu falei antes que Amram ainda não tinha nascido. Eu só comentei que o Amram é filho do Kehat por causa do seu filho Yitzhar, que a gente comentou que era tio de Moshe. Continua atorando, a Torá fala o seguinte: o Vnei Gad e os filhos de Gad, Sifion, Hagi, Shuni, Etzbon, Eiri, Arodi e Areili. Sete filhos. Uvnei Asher, os filhos do Asher, Yimna, Yishva, Yishvi, Beria e a irmã Serach. A irmã Serach filha de Asher, é a Sera, que cantou para o Yaakov com a harpa que o Yosef está vivo. Agora, um dos filhos do Asher também já tinha filhos. Quer dizer, o Asher já tinha netos também. Que era os filhos de Beriá, se chamavam Hever e Malkiel. Resume a Torá, esses são os filhos da Zilpá. Asher Natan Lavan Lelea Bitó, que era a ama que Lavan deu para a Leá. Vatele de Tele le Yaakov, e nasceram esses para o Yaakov, Sheshes Renafes, 16 pessoas. Na verdade, tradução literal, 16 almas. Benei Rachel, os filhos da Rachel, Eshet Yaakov, esposa do Yaakov, Yosef e Binyamin. Vaivaled le Yosef veret Mitzrayim, e nasceram para Yosef na terra do Egito, Asher Yaledalo Asenat Bat Potifera Kohen On, que nasceram para sua esposa Asenat, filha do Potifera, que era o sacerdote de On, e nós vimos que era filha adotiva dele, porque como a Cíntia lembrou antes, ela era filha de fato da Diná. Nasceram Menashe e Efraim. Uvnei Binyamin, e os filhos de Binyamin, Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Echi, Rosh, Mupim, Hupim e Ard. 10 filhos. Então, ele é Benei Rachel. Esses são os filhos da Rachel, Asher Yulad le Yaakov, que nasceram para Yaakov, com Nefesh Arba'a Asar, 14 pessoas. E agora vem, na verdade, a menor família. Fala. Quem tem o Asher? O Asher tinha 5. Depois eu vou fazer prova, quem lembra todos os nomes. Uvnei Dan Hushim. Os filhos de Dan era Hushim. O Dan tinha só um filho que se chamava Hushim. E os filhos de Naftali. Como? Sim, agora ele está falando dos filhos da Bilha. Tá certo a conta? Tudo bem com a conta até agora? Lógico, é essa turma que está descendo. As esposas de Yaakov morreram todas antes. Foi Yaakov, foram os filhos, as noras, netos e alguns poucos bisnetos que já existiam. Calma, depois eles se multiplicaram muito rápido. Isso é uma outra história, depois, mais pra frente. Por enquanto só tem essa turma. Então os filhos de Dan, o Dan tinha só um filho, Hushim. Filhos de Naftali, Yahtze'el, Guni, Yetzer e Shilem. 4. Então, total, Ele Benei Bilhá, esses são os filhos da Bilhá, Shernatan, Lavan, Lerachel, Bitó. A Bilhá que foi dada pelo Lavan para Arachel, a sua filha. Vatelet et ele le Yaakov com Nefesh Shiva. E nasceram todos esses para o Yaakov. Total, 7. Então, quanto deu o total até aqui? 33, 16, 14 e 7. Diz a Torá: Kol ha-nefesh haba'a le-Yaakov Mitzrayma, todas as almas que vieram com Yaakov para o Egito, Yotzei Erecho, pessoas que saíram dele, Milevad Neshev Nei Yaakov, isso fora as noras dele, as esposas dos filhos, Kol Nefesh Shishim Vashesh, total deu 66 pessoas. Uvnei Yosef Asher Yulad Lo Bemitzrayim Nefesh Shenayim, os filhos do Yosef que nasceram no Egito eram 2. Então tem mais o Yosef e 2 filhos. Kol ha-nefesh le-beit Yaakov haba Mitzrayim ashirim. Total de crianças, ou melhor, total de pessoas da família do Yaakov que chegaram ao Egito são 70. Ou seja, tem 66 pessoas que viajaram. 3 que moravam no Egito, Yosef e os 2 filhos, e mais a Yocheved, que nasceu na entrada do Egito, 70. De novo. Sim, a princípio eles se casaram entre si, porque cada um deles tinha uma irmã gêmea. E assim então cada um casou com uma meia irmã e não com uma irmã completa, obviamente. Eram filhas de mães diferentes. De novo?
As mulheres não foram contadas.
É, as mulheres não estão contadas aqui. Isso de fato é uma pergunta. Uma pergunta: por que que as mulheres não estão contadas, se a princípio essas mulheres eram filhas de Jacó também? Porque cada uma era, tinha uma mãe. As filhas de Leá não tem nada a ver com as filhas de Rachel. A união entre elas é o pai, não a mãe, certo? São meias irmãs. Então eu justo vi essa semana que provavelmente essas esposas já tinham falecido e eventualmente quem se casou de novo se casou com alguma outra mulher e aí já não era filha do Yaakov, por isso que não está contabilizado aqui nessas contas. Ou que pelo fato de a Torá considerar marido e mulher uma unidade só, então não precisava contabilizar aqui cada um 2 vezes, porque se era também filha de Yaakov ou não era filha, não faz diferença, porque ela é uma unidade só. É a família do Hushim, por exemplo, a família do Dan. é o dar com a mulher.
É, porque na verdade ele não fala 70 pessoas, ele fala 70 almas.
Exatamente.
Então a mulher e o homem é uma alma só.
Tá certo. Aqui tem uma coisa interessante também, que todas as vezes aqui que a Torá resume o número deles, a Torá usa a linguagem de alma no singular. Então a Torá diz, por exemplo, nos filhos da Zilpá, 16 almas. Ou no resumo final, toda a alma que desceu do Jacob para o Egito são 66. E toda a alma do Jacob que chegou ao Egito são 70. O tempo todo a Torá usa a linguagem alma no singular. E o Midrash faz uma comparação. Quando a Torá traz antes a família do Esav, que estava no final de Parashat Vayishlah, lá a Torá fala todas as almas da casa do Esav. Fala no plural. E o Midrash chama a atenção essa diferença. Por que que na família do Esav se fala em almas e quando se fala da família de Jacob se fala em alma, no singular? E diz o Midrash que os descendentes de Esav servem um monte de idolatrias. E por conseguinte são um monte de almas, cada uma é uma coisa totalmente separada do outro. Os filhos de Jacob, que todos servem um Deus único, e todos eles têm uma fé que une eles, e todos eles têm algo central que une eles, eles são considerados como se fosse uma alma só. Um só. Até isso lembra que a gente falou na sexta-feira, que o nosso povo é comparado tanto à areia como às estrelas do céu. E o Talmud fala que as estrelas do céu quando nós estamos em alta e a areia quando nós estamos em baixa. Então parece, as estrelas olham para o céu, cada uma está em outra ponta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a areia está toda juntinha. Diz o Rav Israel de Tchortkov que é justamente o contrário. A areia, cada grão está lá um do lado do outro por acaso, porque se bater um vento, sai cada uma voando para o outro lado. Enquanto que as estrelas têm órbitas em torno de alguma coisa central. Algum sol central. E por conseguinte, da mesma forma é o nosso povo. Quando nós estamos embaixo, Deus nos livre. Então pode estar um do lado do outro, mas vem um vento e espalha todo mundo. Enquanto que quando o nosso povo está unido por um sol central, que é a Torá, acaba deixando todos nós unidos numa órbita conjunta. Então justamente esse é o conceito da alma do Jacob. Toda a família está unida por algo que é central a todos eles. Tem aqui uma coisa também curiosa sobre o ponto que nós começamos, falamos no começo, sobre as pessoas que desceram da família do Jacob. Parte da família do Jacob quis descer para o Egito e parte da família do Jacob não quis descer para o Egito. Por quê? Porque eles sabiam que está começando agora aquilo que já havia sido alertado e avisado ao Abraão por Deus, que eles vão ser escravizados, vão ser oprimidos, etc, etc, numa terra estranha. Então teve duas reações diferentes. Teve aquelas pessoas da família que falaram: bom, chegou a hora, vamos levantar e vamos, se assim Deus quer, nós vamos. E teve parte da família que falou: não, peraí, o que é isso? A gente não quer passar por essa situação, não vamos, vamos ficar por aqui. O Or HaChaim explica que, mais pra frente a gente vai ver se Deus quiser, que a escravidão não começa agora. Eles estão descendo para o Egito, ninguém vai ser escravizado. A família do Yosef vai ser muito respeitada por serem família do Yosef. E somente depois que morrer toda a família do Yosef, quer dizer, todos os irmãos dele, é que vai começar a escravidão.
Quantas gerações depois?
Uma e pouco depois. Não vai passar muito tempo. A gente vai ver depois, se Deus quiser, com calma. Mas ainda está a família dele lá. O Jacob está vivo ainda depois. O Jacob vai morrer depois. Ainda vão morrer todos os irmãos dele. E só quando o último dos irmãos dele falece, que é o Levi. O Levi falece o último. É que começa a escravidão. Mas... é. Então o Or HaChaim diz... como? Como? Eles foram enterrados depois todos em Israel. Quer dizer, na hora que o povo saiu do Egito, levaram os ossos do Yosef e de todos os irmãos para serem enterrados em Israel. Não são todos que nós sabemos onde ficam, mas parte dos irmãos se sabe até hoje onde estão os túmulos. Do Yosef, mais ainda, do Yosef fica em Shem, em Nablus. E tem alguns outros irmãos que se sabe exatamente onde ficam também. Binyamin, se não me engano, Dan, Reuven, Shimon. Não lembro agora todos eles e onde fica exatamente, mas tem mapas que mostram aí. Cada um está num outro canto de Israel. Então, o Or HaChaim fala algo muito interessante sobre isso. Ele diz: de todas as pessoas que desceram para o Egito com Yaakov, Deus não esperou todos eles falecerem para começar a escravidão. Deus esperou parte deles falecerem. Por que essa diferença? Diz o Or HaChaim da seguinte forma: as pessoas que desceram para o Egito motivadas e sabendo que, se Deus decretou que nós vamos, então nós vamos e acabou. Vamos aceitar isso numa boa. Essas pessoas, Deus esperou eles falecerem para começar o sofrimento. As pessoas que naquele primeiro momento falaram: não, peraí, sabe uma coisa? É para ir, mas não queremos ir, vai. Essas pessoas não foram esperadas para começar o sofrimento. Daqui diz o Or HaChaim como que é tão importante o que o Talmud fala, que a pessoa deve aceitar o sofrimento que eventualmente recai sobre ele, em qualquer área que seja, com amor. Se a pessoa aceita isso com amor, acaba passando mais fácil. E em muitos casos, Deus até vai poupar a pessoa. Só o fato dele ter aceito isso numa boa, Deus poupa a pessoa. Assim como as pessoas aqui que desceram para o Egito falando: se Deus decretou que assim vai ser, a gente vai. Ah, vai ter sofrimento, vai ter... Não interessa, Deus assim quer, nós vamos. Eles foram poupados, não passaram por sofrimento. Enquanto que as pessoas que, num primeiro momento, não estavam querendo descer para não sofrer, Deus não esperou por eles e acabou fazendo com que eles também sofressem um pouco junto. Então, de fato, uma proteção muito grande para a pessoa é a pessoa aceitar tudo que vem sobre ele, mesmo que eventualmente sejam coisas desagradáveis, aceitar numa boa e Deus acaba protegendo a pessoa. É a mesma coisa, mas por outro lado lá é diferente, porque lá você está saindo para a liberdade. Lá as pessoas estavam saindo para a liberdade e aqui as pessoas estão entrando para a escravidão. Mas, de fato, as pessoas que não queriam sair lá para a liberdade é porque achavam que aquele sofrimento estava razoável. Servir Deus e sei lá o que, estão falando de Torá, sair, tá, a vida está aqui indo, vai rolando, vamos tocando para frente. Aqui a Torá traz essa lista toda de nomes. E tem um Midrash. Um livro de Midrash que se chama Sechel Tov. E esse livro de Midrash conta o motivo para esses nomes. É uma lista extensa, não vou ficar agora analisando cada nome. Apenas que o Midrash traz, de fato, que esses nomes todos têm algum significado, por que foram dados dessa forma. Isso é uma coisa interessante do passado para hoje. Nós encontramos muito ao longo da Torá nomes novos, nomes inventados. Por que isso? Porque as pessoas tinham um nível alto de profecia e eles podiam dar nomes para os filhos segundo aquilo que eles estavam enxergando que é a personalidade da pessoa. Ou segundo algo que eles estavam enxergando que vai acontecer ao longo da vida da pessoa. Isso era uma coisa que as pessoas antigamente tinham muito forte. Isso antigamente, a gente está falando de bem antigamente. E por isso as pessoas podiam inventar nomes novos. Hoje em dia, que não é um hoje em dia tão recente, hoje em dia já antigo, nós não temos todo esse potencial. E por isso que nós não podemos inventar nomes novos. Ou não devemos inventar nomes novos. O ideal é que nós peguemos nomes que já existem no passado. Então, nomes que aparecem no Tanakh, nomes que aparecem no Talmud, nomes que aparecem em Midrashim. E, logicamente, que o cuidado também deve ser com a influência que o nome tem sobre a pessoa. A alma da pessoa tem um nome. Ou seja, o nome está diretamente ligado ao íntimo da alma. Tanto é que consta nos livros que a palavra Neshama em hebraico, que é alma, Nun, Shin, Mem, Hei. São quatro letras. As duas do meio são Shin e Mem. Shem, Shem é nome. Quer dizer, o interior da alma é o nome dela. E por isso que dizem nossos mestres no Talmud, quando a pessoa vai dar nome para o seu filho, os pais têm, naquele momento, um nível de profecia específico para escolher o nome correto para o filho. E aí a pessoa precisa tomar cuidado com o nome que ele está escolhendo. Por quê? Porque se é um nome que tem alguma conotação negativa, Deus nos livre, isso pode influenciar a criança. Então, por isso que não se dá nomes de pessoas que foram perversas. Exemplo. Esav. Não se dá o nome Esav para o filho. Não se dá o nome para o filho de Nimrod, que era aquele rei que renegava Deus e que jogou Abraão na fornalha. Então, são nomes que tem que se tomar. Aliás, a própria palavra Nimrod significa rebelde. E infelizmente tem muito israelense que dá esse nome para o filho. Então é uma coisa ruim, você está dando um nome para o filho de rebelde. Depois reclama que ele fica rebelde. É bonito? Pode ser que a sonoridade seja, mas o significado não é bonito. Então, esse tipo de nome tem que se... Como? Também não se usa esse tipo de nome, é o nome de um tipo de demônio, também não se usa. Tá certo, bem exemplificado, Samanta. Resfriado, por isso que eu tô assim. Mas não tem problema, estamos firmes, graças a Deus. Como? Graças a Deus. Ainda quando eu vi que a Rosana escreveu que vem, eu falei, opa, eu não posso nem pensar em cancelar. Então, é interessante isso, que o nome da alma ele está tão ligado à alma que nossos sábios dizem que quando uma pessoa está desmaiada, se você chama a pessoa pelo nome, a pessoa acorda. Porque o nome de fato está tão ligado a uma parte tão íntima da pessoa e tão lá profunda da pessoa, que você consegue fazer a pessoa se despertar por intermédio do nome. Então, por isso que é importante tomar cuidado com o nome que se escolhe. E interessante que Yaakov Avinu tem dois nomes. O Yaakov Avinu recebe um nome depois, que é Israel. Então eu vou deixar isso para falar, se Deus quiser, talvez semana que vem. Que consta nos livros místicos que Yaakov Avinu tinha duas almas. E por isso que ele tinha dois nomes. O interessante é sobre Abraão Avinu também. Que Abraão, em primeiro lugar, tinha o nome de Avram. Esse era o nome que ele recebeu dos pais. E depois Deus trocou o seu nome para Abraão, acrescentando o rei no meio. Isso modificou completamente a estrutura do Abraão. Tanto é que, isso tudo espiritualmente falando, tanto é que Avram não tinha filhos, e a partir do momento que Avraham modificou o seu nome e recebeu esse nome, Avraham teve filho no ano seguinte. Quer dizer, isso influencia muito a pessoa. Exatamente, é um dos motivos que Deus nos livre alguém que está muito doente. se trocam. Sim. Sim. Ah, então, a sua pergunta é muito pertinente. Então, deixa eu te explicar. Explicar. Primeiro lugar, existe um conceito de se dar o nome em nome de algum falecido. Existe isso, de dar em nome de um avô, de uma avó, de um bisavô, de um tio, sei lá. Essa é uma forma de homenagear aquela pessoa. Isso faz bem para a alma daquele falecido. E ao mesmo tempo, geralmente é uma pessoa que os pais têm um carinho especial e querem que essa criança tem influências positivas, assim como aquela pessoa. Então, o avô era muito gente fina, era bonzinho, era sei lá. Então, eles querem que o filho seja da mesma forma. Então, eles dão o nome em nome daquela pessoa. Isso traz influências positivas. E até existe a questão, se Deus nos livre, era uma pessoa que não era boa. Mas, mesmo assim, o cara... Querendo ou não, era meu pai, eu quero homenagear, alguma coisa assim, mas ele não era boa gente. Então como que se faz para dar esse nome? Quer dizer, a pessoa por um lado quer homenagear porque era um parente dele, mas por outro lado não era uma pessoa boa. Então ele não quer que traga essa influência negativa. Então, por exemplo, nesse caso, a pessoa deve dar o nome daquela pessoa, se ele quer, óbvio. Ele dá o nome daquela pessoa... Mas quando ele dá, ele pensa em alguma outra pessoa boa que tinha esse nome para homenagear. Dá um chute, tá? Ele quer dar o nome Shlomo. Porque era o tio dele que era o tio dele. E não teve filhos, ou sei lá o que, ele quer dar uma homenagem. Mas o cara era... Então o que ele faz? Ele dá o nome de Shlomo para o filho, mas na hora que ele dá o nome, ele pensa que ele gostaria que fosse uma influência do rei Shlomo. Então ele vai trazer uma influência positiva para a criança. Isso é número um quanto a dar em nome de alguém. Agora, de fato, os pais quando escolhem o nome, não obrigatoriamente pensam demais. Às vezes é porque eles gostam ou porque deu na telha, de repente deu na cabeça que é esse nome que ele quer dar. É justamente isso que nós falamos antes, que a pessoa tem uma profecia divina, qual é o nome para dar. A única coisa é quando a pessoa vai escolher o nome... Para ele tomar cuidado, para não pegar um nome que é de alguém negativo ou de alguém perverso, alguma coisa assim, porque isso não é o que Deus está querendo dele. Porque ele vai trazer uma influência negativa e não é essa a intenção. Daí sim a pessoa tem que pensar. Então ele estava falando do Abraham, só para terminar com isso. Deus trocou o nome do Abraham no momento do Brit Milá dele. E esse é um dos motivos pelo qual se dá nome para a criança no momento do Brit Milá. Assim como Abraham recebeu um nome especial nesse momento, então também se espera para dar para a criança nesse momento. Além de ter ligação que a gente falou logo antes da aula, que a partir do momento que se faz o Brit Milá, começa a entrar a alma... O nível mais alto da Neshama da pessoa. Então é o momento de dar o nome para isso.